Paraná em Rede.
Hospital Pequeno Príncipe, instituição de referência em atendimento pediátrico no Brasil, alerta para o aumento de casos de Covid-19 entre crianças. Amanda Yargas entrevista o vice-diretor do hospital, infectologista Vitor Costa Júnior.
Fala, doutor!
O Pequeno Príncipe, maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil, alerta para o aumento de casos de Covid-19 entre crianças e adolescentes no segundo ano da pandemia. Só nos 5 primeiros meses de 2021, a instituição confirmou 599 casos, com 105 internações e 6 mortes. Nos 10 meses de pandemia no ano passado, o total registrado foi cerca de metade do número de casos, 331 diagnósticos com 84 internações e 5 óbitos. A instituição ressalta que mesmo que as crianças e adolescentes não sejam o grupo de maior risco para a Covid-19, é importante garantir a segurança infanto-juvenil contra a doença. O Fala Doutor recebe hoje o vice-diretor do hospital, o infectologista Victor Costa Júnior, para falar sobre esse assunto. Doutor, neste ano, o coronavírus com essas novas variantes vem mais forte para as crianças?
Sim, a gente teve um aumento do número de casos suspeitos, mas especificamente hoje a gente vê muitas crianças suspeitas confirmando, o que a gente não via nos meses anteriores. Ano passado a gente tinha muita criança suspeita, mas criança que não confirmava a infecção pelo Covid. Hoje a gente tem muita criança com suspeita e confirmando a infecção por Covid-19.
E qual a idade está sendo mais afetada?
Então, hoje a gente tem um fator que chama bastante atenção, que é a faixa etária das crianças que estão sendo acometidas. A grande maioria delas são crianças ainda em uso de fralda, que não frequentam atividades escolares nem creche e que estão se contaminando em casa juntamente com pai e mãe. Então, o perfil hoje é de criança de mais baixa idade que ainda não frequenta atividades escolares. Um dos fatores que pode estar aumentando a quantidade de casos de Covid em criança pode estar associado à faixa etária dos pais de 30 a 50 anos, que hoje é a faixa etária que mais desponta como principal faixa etária contaminada, e também o fato de nós começarmos a ter cepas diferentes circulando à medida que a gente demora um pouco mais para vacinar a população.
E a circulação de outros vírus no período de inverno pode deixar as crianças mais vulneráveis?
Pode sim, a gente tem casos de crianças com infecção por H1N1, algumas crianças com infecção por rinovírus, algumas crianças com infecção por vírus sincicial respiratório, e não eles isoladamente. São eles junto com o coronavírus. Então pode acontecer sim, a criança fica com a mucosa da via respiratória mais umidificada e isso pode ser um fator de risco para a implantação de outros vírus fazendo co-infecção.
Então é importante que todos tomem a vacina da gripe.
Sim, com certeza. A vacinação para H1N1, ela protege a criança contra as formas graves de síndrome respiratória aguda e é um fator, sim, importante para evitar que a gente possa ter, por exemplo, uma co-infecção H1N1 mais Covid-19.
Doutor, como os pais podem proteger os seus filhos da Covid-19, já que as crianças não estão entre os grupos a serem vacinados?
Primeiro, são aqueles pais que têm indicação de fazer a vacina do Covid e se vacinarem. Então, a gente precisa que os pais se cuidem também. Se cuidem de que forma? Evitando aglomeração, mantendo a utilização de máscara, mantendo o distanciamento individual, fazendo higienização das mãos, porque o que a gente tem observado é muita contaminação em casa. Então são pais, mães que às vezes acabam trabalhando e numa exposição maior acabam levando o vírus para casa e fazendo uma contaminação não só da criança, mas do seu parceiro e das pessoas que moram no mesmo ambiente.
E é importante também que pais e filhos mantenham as outras vacinas em dia?
Exatamente, os pais precisam ficar atentos ao calendário de vacinação. Caso seja um grupo de risco, façam a vacina. Fiquem atentos às outras vacinas do calendário, porque o coronavírus é uma das infecções que a gente tem, mas existem outras também, então a gente fica muito receoso quando a gente vê que muitos pais abandonaram o calendário de vacinação dos seus filhos, expondo eles não só à infecção pelo Covid, mas a outros agentes também.
Doutor Victor, agora pensando especificamente nas crianças, há uma perspectiva de melhora? Tem se falado em terceira onda, mas nem houve uma diminuição do número de casos desde o início do pico dessa segunda onda. Ou seja, nós estamos só subindo. Como o senhor avalia esse cenário?
Essa situação é uma situação que nos preocupa muito, porque nós vamos ter uma redução do número de casos, uma diminuição da transmissibilidade desse vírus a partir do momento em que a gente atinge os 70% da população brasileira vacinada. E isso ainda está longe de acontecer. Então a gente precisa intensificar as campanhas de vacinação, intensificar a agilidade de realizar essas vacinas para que a gente possa, num período que eu não vou considerar muito curto, porque a gente sabe das dificuldades em realização da vacina, a gente poder diminuir o número de casos, não só em crianças, mas em adultos também. Porque hoje a gente tem muita criança se contaminando porque os adultos estão se contaminando e levando o vírus para casa.
No Fala Doutor de hoje, conversamos com o vice-diretor do Hospital Pequeno Príncipe, o infectologista Victor Costa Júnior, sobre as crianças e a Covid-19. Repórter Amanda Yargas.
Brasileiros que moram no exterior estimulam exportação de produtos nacionais para matar as saudades da terra natal. A reportagem é de Luciana Penha.
Vivendo há 4 anos em Portugal, o curitibano Robinson Franco transformou a saudade em negócio. Abriu uma importadora e começou a vender na Europa os produtos brasileiros que faziam tanta falta para ele. Comida com sabor de terra natal. Robinson apostou no mercado consumidor que cresce cada vez mais. Os brasileiros que vivem no exterior e que, a exemplo dele, sentem saudades de produtos que só encontram por aqui. É o chamado mercado da saudade.
Da saudade de um monte de coisa assim, de um feijão preto, de uma carne seca. No Brasil a gente consome no dia a dia e aqui não tem. Então, muitas vezes o cara paga mais caro. Tem um biscoito de polvilho, assim, sabe? Um biscoito de vento, assim, né? Então, muitas vezes a pessoa já está morando há um bom tempo aqui. Muitas vezes tem dificuldade ou não tem condições ou não tem motivo para voltar ao Brasil. Mas dá aquela vontade, sabe? Vontade de comer uma coisa ou alguma marca que existia no Brasil e eles querem consumir aqui. Então, mesmo tendo produtos, muitas vezes, até melhores, diferentes, assim, mas não é aquela marca que a gente conhece. Então, muitas vezes, um produto que a gente tem no Brasil, que, sei lá, é normal, né? Nosso, a gente não dá muito valor. Quando você está fora do Brasil, você dá muito valor a ele.
Um mercado que está permitindo que pequenas e médias empresas exportem. É o caso da sorveteria do Tiago Ramalho, de Maringá. O primeiro container com sorvetes da empresa está a caminho de Portugal. Lá, os sorvetes serão vendidos em 250 supermercados. São picolés de frutas nacionais, como graviola e açaí, para matar a saudade dos brasileiros que hoje vivem em Portugal.
O grande foco, no caso dessas frutas brasileiras na Europa, é que a gente chama de mercado da saudade, né? Que são os brasileiros que estão na Europa, ter acesso a produtos com características nossas, regionais, né? Então, abacaxi, mamão, papaya, todas essas frutas também para esse público, né? Então, para o brasileiro que está lá e também para o mercado local. Aí o açaí mesmo, né? A gente busca produtos com características, às vezes, diferentes, com menor teor de açúcar, às vezes com produtos, ingredientes orgânicos, né? Para buscar uma adaptação aos mercados de fora.
E se o brasileiro que vive lá fora fizer propaganda do sorvete com gostinho de Brasil, logo o mercado consumidor em Portugal vai aumentar.
Essa é a intenção, exatamente, é a disseminação do produto, né, através do brasileiro, fazendo com que o produto caia no gosto, né, do europeu, isso tem um grande potencial.
De acordo com dados de 2019 do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 150 mil brasileiros vivem em Portugal.
De Maringá, Luciana Penha.
Imagina ver sua doação se duplicar e ajudar mais pessoas. Essa é a proposta da campanha Solidariedade em Dobro. Acompanhe.
O Centro Universitário Vale do Iguaçu, o Uniguaçu, lançou em União da Vitória a campanha Solidariedade em Dobro para incentivar estudantes e a comunidade a ajudarem famílias que passam por dificuldades na região. A cada quilo de alimento arrecadado, a instituição se compromete em doar também 1 quilo de alimento para duplicar o alcance das doações, como conta o professor responsável pela campanha, Luciano Muraro.
A gente percebe que tem muita gente realmente passando muita necessidade, como a gente tem esse compromisso social, que já faz 20 anos que a gente tem isso, a gente decidiu lançar. Então é a nossa campanha Solidariedade em Dobro. E já está sendo arrecadado bastante alimento. Nós vamos estar fazendo início do próximo mês, o dia D, que a gente chama, em vários pontos da cidade, né, com os nossos acadêmicos, funcionários, para a gente arrecadar mais ainda. Mas está dando muito certo e a gente está muito feliz.
O professor lembra que toda universidade tem como pilares o ensino, a pesquisa e a extensão, que inclui sua atuação com a comunidade e o compromisso social.
Então a gente já vem trabalhando com isso há muito tempo. Só que como missão da instituição, a gente tem um compromisso social que a gente leva muito a sério. Então é uma responsabilidade que a gente chamou para a gente. Eu acho que toda instituição que pode ajudar nesse momento não pode ficar fora, né? Então acho que todo mundo tem que fazer a sua parte.
A campanha já está acontecendo também em outras cidades do Paraná, com instituições do mesmo grupo educacional. Em Guarapuava, Irati e Laranjeiras do Sul, pelo Centro Universitário Campo Real. Em Pitanga, pela UCP, e em Ivaiporã, pela Univale UCP. As doações para a campanha Solidariedade em Dobro também estão sendo arrecadadas por outros dois campi da Uniguaçu em Santa Catarina, nas cidades de Canoinhas e Caçador. O professor disse que espera que a ação incentive outras campanhas semelhantes.
E espero que isso vá para outros municípios, né? O brasileiro tem muito disso, de tentar ajudar o próximo, e quando a gente ajuda, parece que quem sai ganhando é a gente mesmo, né? Da gente ver o outro, o próximo aí, feliz.
Repórter Amanda Iargas.
Esportes.
O Atlético Paranaense derrotou o Atlético Goianiense por 2-1 na noite deste domingo na Arena da Baixada em Curitiba. A partida era válida pela quinta rodada do Brasileirão. O placar fez o time paranaense bater um recorde pessoal e o colocou na liderança do Brasileirão. Com o resultado, o Atlético chegou à quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Na competição, é a primeira vez que o Furacão consegue 4 vitórias nas 4 primeiras rodadas. De quebra, é o líder da competição com 12 pontos. O Atlético volta a campo na próxima quarta, quando enfrenta o Bahia em Salvador pela sexta rodada. E na briga pela primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o CSA levou a melhor em cima do Londrina, vencendo por 1-0 neste domingo à noite pela quinta rodada. O CSA subiu para a 13ª posição com 5 pontos, deixando para trás o Londrina com 3 pontos na penúltima posição, na frente apenas da Ponte Preta, lanterna com 1 ponto. Na sexta rodada, o CSA volta a jogar no Rei Pelé, desta vez diante do Cruzeiro, no próximo domingo às 8h30 da noite. Na quarta-feira, às 4 da tarde, o Londrina vai receber no Estádio do Café o Náutico, líder absoluto e com 100% de aproveitamento. E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do Estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia, uma excelente semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.